Love me like you do, love me.
É isso aí, meu povo. Tamo junto aí, ó. Hoje é que dia? Nem sei, viado. Algum dia aí perto de acabar o mês, dia 29 de abril. Mano, o ano está correndo na velocidade da luz, velho. Esse aqui é mais um Jovens Idosos Cast, o seu podcast preferido aí, ó. Resumos de música, entretenimento, filme, etc, né? Aleatoriedades, e é isso, mano. É a nossa cara, o nosso jeito, certo? Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você ouve os episódios e fala assim, pô, curti, quero saber mais, segue lá em arroba jovensidososcast ou arroba Ulisses com Y, underline S Silva. Que lá a gente vai trazer várias curiosidades aí de tudo, né? Mano, hoje um episódiozinho mais aleatório. Não sei se vai ser curto, se vai ser longo. E aí, né? Vamos falar um pouco aqui dos assuntos da semana, né? Nossa, depois do trampo, meu. Meu, depois do trampo, fico esgotado, meu. Você não tem ideia. Isso é uma coisa, né? Porque, tipo assim, é muito foda, desabafo, tá ligado? Muito se fala, né? De, tipo assim, pô, eu tô lá trabalhando, né? Eu falo assim, ó, tem que estudar, tem que... Não, tem que estudar depois de trabalhar, né? Pô, tem que fazer esporte, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Cara, mas só o trabalho já te deixa cansado pra caralho, né? Tipo assim, já ninguém fala disso, né? Pô, caralho, velho, às vezes você tá lá assim, pô, imagina eu mesmo, eu entro no trabalho 7 horas da manhã. Aí dá 7 às 17, né? Tem uma hora ali pro almoço, mas é tempo pra caramba, né? E aí, né, velho, pô, é aquela fita, né? Tipo, a gente vai trabalhando, chega em casa, descansa um pouco, vai pra academia, volta, come, dorme, no outro dia de novo, né? Tipo assim, quando você vê, vários anos se passaram, né? Pô, time. Mas, né, pô, vamos falar um pouquinho dos assuntos aqui. Cara, eu vou falar de duas obras, né? Duas obras importantes, né? Não, tem várias, mas eu vou falar disso primeiro. Grata surpresa que foi Funk Generation da Anitta, né? Porque, tipo assim, quando eu vi que a Anitta ia fazer mais um disco, eu pensei assim, não, vai lá, vem, né? Aquele pop pra americano, né? Aquele pop latino meio sem sal, pá. E vai ser mais do mesmo, né? A Anitta vai se achar pra caralho e tal, e vai falar que ela é muito relevante lá fora e não sei o quê. E mais do mesmo. Só que não, né, velho? Tipo assim, o último disco da Anitta eu achei ele muito bom, mas tipo, bom pra caralho, assim. Achei o melhor trabalho que ela já fez, inclusive. O Funk Generation, se eu não me engano, ele saiu sexta, né? Cara, eu achei pedrada, assim, várias músicas, né, velho? Tipo, eu vou até abrir a tracklist aqui. Mas, por exemplo, eu acho que a pedrada inicial começa ali com Lose Your Breath, Grip e Funk Rave, né? Porque, tipo assim, ela lançou Funk Rave antes, né? Eu acho que já faz um ano, né? Que era aquele clipe lá que o povo tava especulando, né? Que ela fazia um... no cara lá no beco e tal. Só que, tipo assim, ó, na hora que eu ouvi, eu achei ela meio merda, essa Funk Rave, né? Cara, mas junto com Lose Your Breath, Grip, ela fica tipo assim, fica uma trilogia, né? Parece que é uma grande música, né? E muito foda, velho. Nossa, Lose Your Breath eu achei a melhor, assim, tanto que eu coloquei nas minhas playlists aqui. Grip fez muito sucesso. Aí, tipo assim, lógico, né? Como qualquer disco, né? Tem uns filler ali no meio, né? Eu acho que eu não curti tanto Love in Common e Aceita, né? Double Team é ok. Mas, tipo assim, por exemplo, até meme eu acho foda, tá ligado? E aí, né, quando você pensa, ah, não, será que vai cair o disco? Não é possível. Aí vem Sava de Funk, né, velho? Que é aquela música que ela fala, fode pra caralho. Não, velho, é muito foda, velho. E aí, daí pra frente, velho, muito louco, assim, joga pra Lua, ela também já tinha lançado, né, com o Denis e o Pedro Sampaio. Mas assim, combinou pra caramba com antes. A música com Sam Smith também foi muito foda, né? E aí eu vi uma entrevista dela, né, falando que já tentou fazer esse som antes, mas que a galera de lá de fora provavelmente não comprava o barulho, né? Porque, tipo assim, o reggaeton, ele cai nas graças do povo, né? E também, lógico, né? O funk, do jeito que a gente consome, ele é muito popular no Brasil, né? Ele tá se expandindo nos últimos anos, né? Para os outros países. Então, tipo assim, acho que muita gente pensou, pô, velho, será? Acho que essa porra não vai virar, não, hein? Mas eu achei muito foda, velho. Nossa, a Anitta surpreendeu. Achei um trabalho muito foda. Antes eu até defendi, assim, porque eu gosto muito daquela música Boys Don't Cry, né? Que ela é muito foda também, tem uma pegada nos 80 e tal. Mas aí depois ela voltou, né, pro pop latino raso, né? Nossa, eu achei muito foda, velho. Pra mim, a melhor coisa. Tanto que as piores músicas são as que já começou a debandar pra esse lado do reggaeton pop latino raso, né? Eu achei que ficou muito interessante. Eu achei que trouxe. Principalmente as três primeiras músicas trouxeram um clima meio sombrio também, né? Que eu achei bem interessante. Isso tem a ver com a capa, inclusive, né? Assim, cara, tomara que a Anitta fique muito famosa com esse disco. Tomara que o povo lá fora aceite bem esse disco. Eu achei muito brabo. A única coisa que ainda me incomoda são essas músicas que ela canta português, inglês e espanhol. Português, inglês e espanhol. Então, tipo, cara, escolhe um idioma, né? Pô, eu acho que se ela cantasse a maioria em inglês, eu acho que ia ser foda, tá ligado? Mas, né, eu acho assim um disco, caralho, 8,5 de 10, velho. Sério, eu curto pra caralho, tô ouvindo com uma certa frequência, velho. Quem falou que eu critiquei a Larissa, velho, tá enganado. Pô, mas por outro lado, né, outra coisa que chamou atenção aí da grande mídia, né, é o disco novo da Taylor Swift, né? Deu até ler aqui. Se fizer barulho no teclado é porque eu tô mexendo, tá ligado? Vamos lá. The Tortured Poets Department, The Anthology, né? Cara, tipo assim, mano, ela lançou um disco com 30 músicas, pô. Tá ligado? Coisa que hoje em dia é um absurdo, né? Cara, mas tipo assim, eu ouvi, né? Tô no processo de digerir esse disco. Mas, cara, eu tô achando que a Taylor Swift tá meio fodida de cabeça, né, velho? Porque é um disco muito triste, assim, né? Tipo, eu achei naquela pegada do Anti-Hero lá, né? Só que mais triste, tá ligado? Umas batidas mais baixas, uns acordes mais sombrios e tal. De fato, Fortnite eu acho que foi a que fez grande sucesso nessas últimas semanas, né? Porque tem um Post Malone. Eu acho. E o Post Malone é muito foda, tá? E eu acho que a música é muito massa. Cara, por exemplo, a So Long London, né, velho? Tipo assim, mano, música tristíssima, assim, né? A música com a Florence and the Machine é massa e tal. Mas, tipo assim, são músicas bem, bem tristinhas, assim, né? Se você tiver terminado um relacionamento aí, quiser se afogar em tristeza, você pode ouvir esse disco, cara. Mas, assim, perto do que ela já fez, tá ligado? Eu achei que não é o melhor trabalho, entendeu? Porque, por exemplo, ó, deixa eu voltar aqui pra discografia da Taylor Swift. Por exemplo, ah, tá, e tem isso, né? Mais uma vez, Taylor Swift. Não que seja errado, tá? É a marca dela, né? Eu acho que a Taylor Swift é esse grande sucesso entre as pessoas. Porque ela expõe muito como que a vida dela é, né? Então, ela conta um pouco do fim do relacionamento anterior, né? Que aparentemente parece que ela queria se casar e o cara meio que empurrava com a barriga o relacionamento. Mas também conta de um relacionamento breve que ela teve com outro cara aí de uma banda, né? O cara era malucão e pá. Mas, por exemplo, o disco anterior eu acho mais interessante, assim, por exemplo, tem músicas mais legais, assim, né? Cruel Summer é muito foda, né? Aí tem os Taylor's Version aqui, né? O Midnights é muito foda, né? Tipo assim, tem várias músicas massa, assim, tem Lavender Haze, tem Anti-Hero, tem Bejeweled, Karma, né? Muito foda. Esse eu achei que a Taylor Swift tá precisando pra terapia, mano, tá ligado? Ela tá mal de cabeça. Então, tipo, achei um disco que dava pra ter enxugado, né? 30 músicas são, né? Pesado, né? E também muitas umas parecidas com as outras, né? Então, se fosse dar uma classificação aqui, daria um disco 5 de 10, mano. Bem mediano mesmo, né? Mas tá fazendo sucesso, né? As músicas estão aí no top 50, né? Mas os fãs de Taylor Swift são muito fiéis, né? À mulher, né? Então não tem jeito, né? Uma que não é fiel é a Graciane Barbosa, né, velho? Nossa Chica Moedas, né? Pô, ela traiu o Belo, né, velho? Tipo, tem até aquele vídeo lá do Belo indo lá pro show e chorando, né, véio? Coitado do nosso Belo, né, velho? Mas, enfim, né? Entendo o Cássio, né? Eu queria entender o Cássio. Vamos ver aqui. Pô, esse aqui é o resumo, ó. O resumão da semana. Traição de Graciane Barbosa a Belo. Diagnóstico de Taeme, caso de Pablo Vittar com jogador. Semana do Mundo dos Famosos foi marcada por exposição de casos de Graciane Barbosa com seu personal trainer, por Paulo Henrique Lima. A semana no mundo dos famosos foi agitada. Graciane Barbosa teve sua traição a Belo exposto, que tem repercutido dentro e fora do meio musical e fitness. Não apenas a musa deu o que falar. Quem também deu o que falar foi o Pablo Vittar, que ficou com o jogador de futebol Polidoro Júnior. A Caras Brasil listas os principais acontecimentos. Aí, após assumir envolvimento com seu personal trainer Gilson Oliveira, Graciane Barbosa viu seu mundo desabar. Triste com a infidelidade agora ex, Belo pegou todas suas coisas e deixou na casa em que o casal vivia no Rio de Janeiro. A influenciadora digital não sabia o dia da mudança do pagodeiro, que tomou atitude sem fazer alarde. Eita peste. O cara pegou as coisas e vazou, velho. Na semana passada, Belo fechou os do Soweto no Allianz Parque. Em São Paulo, e não conteve as lágrimas horas após a exposição do caso. Em entrevista, Gilson declarou que seu envolvimento com a musa se deu quando ela já estava separada do cantor. Eu não vi isso não, hein? Eu não vi isso não, hein? Parece que já era de antes, né? Mas não sei. A cantora Taeme Mariotto recebeu um diagnóstico preocupante. Ela e suas duas filhas, de 5 anos, e Yves, de 2, frutos dos relacionamentos com Fábio Elias, tiveram uma indisposição. No caso da cantora, um otorrino a diagnosticou com laringite. Abre aspas. Tive que entrar com antibiótico, o ouvido também, o direito principalmente, está todo congestionado. Faz parte, nem sempre a gente está bem. Eu acabei não conseguindo descansar e isso foi piorando, mas agora com o medicamento eu vou melhorar. Pô, esse é o diagnóstico? Caralho, tava esperando um negócio mó foda. A participação do Pablo Vittar no Sabadão com a Virgínia deu o que falar. Durante um quadro da atração, a cantora revelou a fé com um jogador de futebol brasileiro famoso. Ela, no entanto, não entregou o nome do atleta. Polidoro Júnior assumiu ser eleita da intérprete na regravação. São amores? Não entendi nada. Ah, tá, mas. Beleza. Não, velho, mas. Tá, agora eu quero saber um negócio. Esse Polidoro Júnior, velho, já namorou a Karol Conká, tá ligado? Eu quero saber aonde esse cara joga, velho. Aqui, ó. Não, mano, sério. Polidoro Júnior tem uma carreira dedicada ao futebol, onde atuou como zagueiro. O atleta tem 27 anos e começou sua carreira profissional pelo São Paulo, Clube onde atualmente deve uma bolada pra Daniel Alves. Nada a ver. Informação. Não, tá, e aí? Ah, tá. US Ivory. Nossa, que time é esse, mano? Union Sport d'Ivry é um clube multiesportivo francês com sede em Ivry-sur-Seine, Val-de-Lamagne. O clube é conhecido principalmente por seu time de futebol e handebol. O US Ivry joga suas partidas em casa com capacidade de 2 mil espectadores. Caralho, velho, o cara tá mal, hein? Puta que pariu. Isso é a terceira divisão da França, cara. Não, não é possível, pô. Nossa, mano, terceira divisão da França. Nossa, novo. Caralho, o cara novo jogando. Nossa, que bosta, hein? É beleza. É isso aí, né? Mas enfim, né? Outra coqueluche aí do nosso Brasil, né? Então, como eu tava falando, né? Como diria o KLJ, véio, isso virou uma marca daqui do podcast. Outra coqueluche, né, que tá acontecendo no mundo, né, principalmente no Brasil, é a série Bebê Rena, né, velho? Tipo, que é uma série aí da Netflix que conta a história de um comediante que é perseguido por uma mulher, né, velho? Então, se você não viu, não quer saber nada da série, pule aí minutos pra frente e tal, mas aqui eu vou comentar os desenrolares dessa série, né? Pô, eu comecei a ouvir falar dela semana passada. Todo mundo falando, não, Bebê Rena é muito foda, que não sei o quê. Falei, pô, vou ver, né? Tranquilo, é tipo assim, pô, o primeiro episódio, né? Até o terceiro. Você fica tipo assim, pô, mano, que história é essa, irmão? Caralho, que história é essa, né? Tipo, o cara era um barman, né? Um comediante meio frustrado ali e tal. E aí aparece essa moça assim no bar e ela começa tipo a ficar muito obcecada nele, né, mandando e-mail toda hora, descobrindo as coisas da vida dele, né, seguindo as pessoas nas redes sociais, tal, realmente fazendo um inferno, né, na vida do cara. Mas tipo assim, era um inferno que ele, querendo ou não, se sentia atraído por aquilo, né, porque ele ficava sem querer dar um ponto final naquela situação por completo, né? Então ele sofria, mas ao mesmo tempo não conseguia sair daquilo, né? E aí, cara, tipo assim, pô, sériezinha, você fala, não, beleza, é uma história maluca, né? Mas, né, até agora. Cara, só que vem o quarto episódio, né? E aí conta uma história dele, que ele foi num festival de comédia, lá em Edimburgo. E aí, né, lá ele conhece um produtor, né, de uma série famosa, tal, da Inglaterra. E esse cara promete várias coisas, né, começa a ajudar ele no texto do stand-up dele, no jeito dele fazer o stand-up e tal. E aí um dia ele vai na casa desse cara, né, e eles começam a usar drogas, tal, não sei o quê. E aí ele sempre usa uma droga que acelera e uma droga que desacelera, né? Que era tipo um relaxante muscular líquido, né? E aí, né, velho, o cara apagava e, tipo, aí, velho, começa a ter cenas explícitas, né? Mostrando que o cara abusava dele sexualmente, né? E, tipo assim, cara, é muito. Esse episódio, eu vou te falar, velho, é nível daqueles do Black Mirror difícil de assistir. Então, tipo assim, cara, esses. Eu acho que, nossa, velho, é muito complicado. Se você já passou por isso, vê, porque dá gatilhos, assim, até quem nunca passou se sente mal, né? E aí começa a falar desse abuso, né? Daquele negócio da pessoa que é abusada, né? Que a pessoa se sente culpada, a pessoa fica, né, presa naquela manipulação de sentimentos. Depois tem cenas ainda mais explícitas, né, disso, né? Tipo, um dia lá ele vai tomar ayahuasca, ele fica desesperado, depois toma esse relaxante, tipo, cara, tem cenas assim muito pesadas, né? E aí, né, tudo isso para explicar o porquê ele não conseguia sair dessa manipulação da Marta, né? E aí, né, velho, os outros episódios começam a mostrar um pouco, né, de ele indo até a polícia denunciando, tal. É, mas ao mesmo tempo a polícia não conseguindo, e aí também ele abre o coração num stand-up lá que ele vai fazer, né? Conta a história dele, e a Marta ameaça a contar isso pros pais dele, e aí tem uma cena muito bonita dele contando pros pais, né? E o pai também confessa que já foi abusado porque ele era da Igreja Católica e tal. Cara, mas eu achei o final dessa série muito problemático, né? Porque o final basicamente é ele, né, a Marta recebendo a sentença dela, né, de 9 meses de prisão. É, e aí, né, velho, depois o cara fica maluco, velho. Tipo assim, ele começa a ficar muito obcecado por ela, por guardar esses áudios e tudo. É, e tipo, aí depois. Não, velho, essa parte eu fiquei assim, abismado, né? Depois ele vai até a casa do cara que fez isso com ele, né, lá no festival. E tipo assim, e aí eles falam de trabalhar junto e tal, saca? E aí depois, no final, ele tá ouvindo o áudio lá dela num bar, e aí o cara oferece uma Coca Diet pra ele, né? Assim como ele também oferecia pra Marta, e ele dá a entender de que ele tava projetando essa imagem, né? Tipo assim, cara, e o pior, vocês não sabem o pior. O cara que fez essa série, que tá atuando na série, é também escritor, diretor e também o cara que passou por isso, velho. Então, assim, o cara que passou por tudo isso fez uma série escrita por ele mesmo, dirigida, em que ele atuou e reviveu tudo isso, cara. Tipo assim, mano, eu acho essa série, ela é tipo um pedido de socorro, cara. Saca? Eu acho absurdo isso. Não, e tipo assim, aí a internet parou, né? Porque tá todo mundo querendo descobrir quem são as pessoas verdadeiras, né? Que fizeram isso com ele e tal. Cara, tipo assim, mano, e sabe qual que é o pior, velho? E se a Netflix chegar pra ele e falar, não, queria uma segunda temporada agora, e aí? Mano, sério, velho, eu acho que assim, cara, o Richard Gadd, né? Que é esse cara aí, ele precisa de muito de ajuda, mano. Saca, eu não faria uma série expondo esse tipo de história, véio, do jeito que foi. Tipo assim, no final das contas, não foi um rolê que eu curti muito ver, porque além de eu achar o final problemático, uma série bem pesada, tá ligado? Sabe quando passa do nível? Pô, foi nível Bates Motel essa aí, véio, saca? Então, tipo, não curti de ver, não me diverti vendo, né? Porque mostra que eu tô com a minha saúde em dia, né? Minha saúde mental. Mas enfim, né? Tá um grande rebuliço, né? Essa série aí. Mas vá lá e veja e tire suas próprias conclusões, né? Pô, eu achei que ficou um clima meio pesado, assim, de ver esses bagulho, véio. Então, não gostei. Mas por fim, velho, outro assunto que também é mais trivial, né? Mas também tomou a internet, né? Se for agora no Tubal Velho, tá todo mundo falando disso, né? Que foi quando o Wagner Moura foi no Podpah lá, né? E aí dava pra ver que o Mítico e o Igão não tinham pesquisado porra nenhuma, né? Como eles sempre fazem. E aí, eles perguntaram pro Wagner Moura se ele era Bahia ou Vitória, né? E tipo assim, e o Wagner Moura ficou até, pô, você não fez sua pesquisa, né? E também teve outros dias aí que até o Zé Felipe tava lá e aí o Igão soltou, não, gostei do programa. E o Zé Felipe, não, mas nem estreou, né? Tipo assim, cara, eu vejo que esse formato de mesa cast, ele já tá num ponto de saturação, né? Porque eu fico pensando assim, e quando eles chamarem os caras de novo, né? Tipo assim, porque esse dia mesmo foi Emicida, né? Que eu gostei bastante. Na primeira entrevista do Emicida foi mais séria. Essa foi mais descontraída. É a próxima, né? Então, tipo assim, eles às vezes estão repetindo convidados que vai acabar o assunto, né? Uma hora eu acho que as pessoas querem saber um pouco mais de informação. Então, eu acho que assim, Beleza, interessante o negócio de é uma proposta de uma conversa de bar, tal, uma conversa jogar a conversa fora, tal. Mas pô, dá uma estudadinha, trazer uma pauta nova, eu acho interessante, véio. Então, tipo assim, fico pensando, será que daqui 1 ou 2 anos esse formato de mesa cast vai estar obsoleto, velho? Não sei. Só sei que a gente tá aqui fazendo, né? Eu não sei se eu teria a paciência de fazer um mesa cast assim, porque eu sou um cara que gosta de pesquisar, preparar, tá ligado? E eu fico imaginando os caras também, velho. Pô, todo dia não é impossível você pesquisar todo dia sobre uma pessoa, né? Mas enfim, cada um faz o que quer, o Podpah está aí milionário ou não. Certo? Episódio aí, Pocket, e é isso, tamo junto, é nóis e tchau.